Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
O nosso convidado de hoje vive na Finlândia, é o que vos digo. Vive há cerca de 8 anos, é de Mangualde e decidiu ir para a Finlândia. Porquê? É a pergunta que assalta o meu cérebro e sobretudo de Catarina Moura. Ela acordou com esta pergunta: porquê é que Carlos Henriques foi para a Finlândia?
Sim.
Será que foi atrás do salário mínimo de 3.500 euros? Ou será que foi em busca de um novo desafio que lhe permitiu criar um dos restaurantes mais falados de aproveitamento...
De zero desperdício, é o que tu queres
dizer?
Zero
desperdício, era isso que eu queria dizer.
Mas não criaste o restaurante, não criaste.
É fundador, sim, com um espanhol e com um sérvio.
Muito bem.
Carlos Henriques.
É de valor.
Olá, olá.
Olá, tudo bem?
Pelo tempo não foi, de certeza. Não, não fui lá para ver.
É terrível, não é?
É terrível.
Já casaste com uma finlandesa?
Já, quer dizer, sou...
Amantizado?
Sim, sim.
Concubinato.
Que tal? Como é que são...
As louras? Ou...
Bom, já que falas nisso, não é?
Mas foi...
Não é que gostemos de falar sobre esse assunto. Mas como é que são as finlandesas?
São...
Parecem ser reservadas.
Isso parece, isso parte do princípio que foi em quantidade.
Não.
O número de namoros que tiveste com finlandesas.
Isso fosse, claro.
Estamos a falar da personalidade, com respeitabilidade.
Sim, sim, claro, claro. Não, são muito diretas, ou seja, dizem exatamente aquilo que querem e quando querem. É. Não têm problemas em dizer tu.
Mas
querem.
Se és finlandês, os finlandeses. É toda a gente.
Sim, engraçado. Eu sempre vi os finlandeses assim com pessoas tímidas,
que
só diziam o que querem e como querem, bêbados.
Sim, e a bebedeira de certeza que ajuda, mas o que eu quero dizer...
Bebe-se muito nos países nórdicos, não é?
Muito, muito. Eu pensava que bebíamos muito em português, em Portugal, mas não, somos uns meninos.
Olá, Deus, somos uns meninos.
Assim? Sim. Como assim? Bebem?
O que é que eles bebem?
Começam a beber a que horas do dia?
Porque a ideia deles é, ok, vamos beber, é para
esquecer
este
tempo.
Ou seja, isto, não, vamos sair, que é para nos embebedar. Acaba
não
por
há aquela
ser...
coisa do convívio com um copo, calmos.
Ah,
calmos.
O início. Enquanto podem falar, não é?
Os primeiros 5 minutos.
Mas já toda a gente sabe como é que aquilo vai acabar.
Não, as coisas estão a mudar. A geração mais nova acho que tem outro respeito com a bebida e aprecia muito mais aquilo que bebe. Uhum. E nota-se a mudança também.
Que bebidas assim, por exemplo, Portugal, país dos vinhos e agora das cervejas artesanais, não é?
Sim,
na
sim.
Finlândia, qual é que é assim a bebida com que se convive?
Vou já
na
dizer
Finlândia?
Que a Finlândia é um dos meus destinos assim, a ir nos próximos tempos.
Ok, então eu vou-te lá mostrar aquilo. Não, de certeza que a cerveja é provavelmente a coisa que se bebe mais, pelo menos em quantidade.
Sim, mas isso é no mundo, não é?
No mundo, sem dúvida, sim. Mas os cereais crescem muito bem na Finlândia e há uma grande tradição de cervejas. No Nola nós fazemos cervejas. E, ou seja, é uma coisa muito importante para a economia do país e quase como o vinho seria em Portugal, seria a cerveja na Finlândia. E depois, claro, que os destilados têm recebido imensos prémios com os gins, ou seja, têm alguns dos melhores gins do mundo, pelo menos é o que os críticos dizem. Acho que é muito importante.
Olha,
para a Finlândia.
Toda a gente sabe que as condições meteorológicas na Finlândia não são propriamente propícias a grandes cultivos. Os invernos são muito rigorosos. Como é que é então ter um restaurante na Finlândia que se calhar não pode propriamente ter uma horta ao lado?
Sim e não, é uma ideia errada da Finlândia. Ou seja, na Finlândia tens tudo, tens 3 meses do ano. Ou seja, há 3 meses onde tens 22 horas de sol, onde todos os legumes crescem e o sol não é aquele sol forte como em Portugal que queima, ou seja, é um sol ideal até para crescer a maioria dos legumes. Ou seja, tens, eu acredito e acho que tens das melhores cebolas, batatas, vegetais do mundo. Agora, o problema é que temos 12 meses no ano e depois o resto dos meses são complicados.
Então, como é que fazem? Num restaurante onde o objetivo é não desperdiçar nada, desde a casca das batatas até, sei lá, raízes, imagino eu, como é que vocês gerem esse... Isso ainda é outro desafio por cima do zero
sem
desperdício.
Congelam.
Conservar aqueles 3 meses ao longo do ano.
Congelamos também, mas a maioria é usar técnicas antigas, como se usava antigamente, ou seja, pôr umas batatas nas caves, pôr beterrabas, pôr tudo o que seja raízes, cenouras, etc, etc. Depois, claro, que o pickle, depois, claro, que conservas, etc, etc. E usamos técnicas antigas para conservar
então,
os alimentos.
A congelação nem sequer é assim a vossa maneira primordial de manter?
Não. É capaz de ser para aí 10%.
Deixa-me só explicar a todos aqueles que nos estão a ouvir que o Garça Henriques veio a Portugal. De resto, hoje de manhã esteve na Gulbenkian, onde se debateu um dos assuntos do momento, que é o desperdício zero. Já podemos desde já falar sobre este assunto. Foste para a Finlândia há 8 anos, justamente a inaugurar um restaurante com um sérvio e também com um espanhol de Barcelona.
Sim.
Mas na Finlândia já existiam outros restaurantes similares ou vocês foram pioneiros?
Não, neste momento existem, que eu conheço, existem 3 no mundo, ou seja, um é em Portugal, que acabou de abrir, depois é o Nola e outro será em Londres. Quando eu fui para a Finlândia, fui trabalhar num restaurante, na altura era chamado Chez Dominique, tinha 2 estrelas Michelin, blá blá blá, e acabou por falir. E depois disso andei ali um bocado à toa, porque não era para ficar no país, mas depois houve uma rapariga que me acabou por convencer a ficar.
Essa é finlandesa.
Exatamente.
Como é que ela se chama?
Vilma.
Já sabe falar português?
Sabe falar português perfeitamente.
Perfeitamente.
Mas como assim? Se tu estás na Finlândia com ela não tem...
Aprendeu. É incrível. Não sei como é. Os finlandeses têm uma coisa. Eu não falo finlandês, aliás.
Não falas?
Não falo uma palavra.
Nada. Não falas uma palavra?
Nada.
Em 8 anos?
Nada.
Não, sabes pedir um cafezinho na Finlândia.
Não.
Olá.
Sim. Moi.
Moi.
Eles falam muito, sei lá, inglês, então
inglês.
É muito fácil tu fazeres a tua vida sem
assim. Ah, é? Eles falam muito inglês?
Sim, só se fala inglês no restaurante.
Ah, ok.
É uma coisa dos nórdicos que tem essa vantagem. E eles gostam de falar português e espanhol e têm imensa capacidade de aprender línguas. Não sei com quem é que eles...
Com quem
é que eles...
Com que Deus?
Olha, a forma como ele estava lá sobre os finlandeses, que eu acho que é bastante elogiosa, deve ser a maneira que os franceses também veem o resto do mundo, que é, o resto do mundo, eles sabem línguas, tipo, não é preciso nós falar.
Os franceses já foram assim, não é? Agora nem toda a gente fala francês.
Não, eu digo, por exemplo, os franceses com muita dificuldade falam outras línguas. Se perceberem que estão perante alguém que com mais facilidade fala línguas do que eles, eu não estou a criticá-los.
Sim, sim.
Mas é uma característica deles. Eles deixam, então se sabem falar, então falem. Não é? Mas então, tu foste para a Finlândia abrir este restaurante. Este restaurante é o Nola, que fica em que cidade?
Fica em Helsinki, na capital.
Helsinki.
Fica em Boulevardi, que é uma das umas avenidas principais, é fácil de
quantas
encontrar.
Quantas pessoas é que tu recebes em média?
Em média recebemos à volta de 70 pessoas por dia, temos 38 lugares, ou seja, fazemos as mesas 2 vezes e neste momento está a funcionar muito bem, temos a capacidade máxima.
Para as pessoas que nos estão a ouvir, até para perceberem qual é o assunto de hoje, que ainda não dissemos, basicamente é isto, é um assunto que tem vindo a ser destacado neste programa. Como há pouco dissemos, tivemos aqui justamente, eu presumo que são teus amigos, não é? Que abriram um restaurante justamente com estas características, abriram há 1 ou 2 semanas.
Sim, exato, 2 semanas.
O propósito deles é o primeiro restaurante em Portugal que não tem caixote do lixo. Ora
Exatamente.
Bem, há uma dúvida desde logo por parte das pessoas, que é, isso quer dizer que vocês cozinham com restos ou não? Vocês cozinham com produtos normais, o que não criam é restos, é isso?
Exatamente, ou seja...
Sim. Mas como é que isso é possível?
Como é que é possível, exatamente? Nós temos, a primeira coisa que temos, ou seja, temos uma barreira física ao desperdício, que é o facto de não ter caixote do lixo. Uhum. E imagina que amanhã vais cozinhar, não sei se cozinha, se não, mas...
Cozinho.
Vais cozinhar e pensas, ok, não tenho um caixote do lixo em casa. Uhum. A partir do momento que vais ao supermercado, vais pensar diferente, vais comprar coisas de uma maneira diferente. E é exatamente nesse processo que Nola...
Como, por exemplo, o que é que muda no teu raciocínio no supermercado?
Vais usar tudo que não tenha plástico.
Uhum. Ou seja, coisas embaladas,
exatamente,
não vale a
pena. Nada. Não podes pegar em nada que seja embalado. Não podes pegar em produtos que provavelmente que não sejam... essenciais para aquilo que vais precisar, ou seja, nada de extras, nada de coisas que talvez uses. Uhum. Vais-te focar naquilo que é essencial e acabas muitas vezes até por comprar com mais qualidade.
Espera aí. E essa forma de viver no restaurante, de agir, também transportaste para a tua casa com a tua Vilma?
É diferente. Em casa são... Exatamente, exatamente.
Como é que é? Em casa de Ferreiros Pedro Pau?
Não. Tenho, mas não sou... Ou seja, eu não nem sequer...
Não és tão rígido?
Não sou tão rígido.
Não tens o teu caixotinho do composto e isso tudo?
Tenho, mas... não sou tão rígido como o Nola. E eu nem sequer acredito que todos os restaurantes tenham que funcionar como o Nola. Uhum. Mas o Nola é uma espécie de mensagem de despertar, ou seja, de... É possível ter um restaurante que funciona sem desperdício? Será que temos que ter esta quantidade de desperdício que estamos a fazer neste momento? Será que é possível fazer melhor? E o Nola é a prova disso, ou seja, é a prova que é possível fazer melhor.
Olha, deixa-me só dizer então que vamos falar sobre o desperdício zero, um tema que... com alguma frequência vem a debate neste programa. Queremos saber o que é que os ouvintes pensam sobre o desperdício zero, sobre a Finlândia, sobre o mundo em geral. Uhum. Já agora, dizer que amanhã vai ser um dia muito especial neste programa. E porquê?
O programa infantil mais icónico do mundo faz anos.
Só nasceu, como está?
Há 30 anos, a Rua Sésamo mudava tudo.
Então e depois? Tens uma surpresa?
Há 30 anos, a Rua Sésamo ensinava-nos a ler e a contar. 30 anos depois, onde está o Popas, o monstro das bolachas e a Guiomar?
São só palavras começadas por A, como Aveiro, Águeda, Almada.
Terça-feira, emissão histórica dos 30 anos da Rua Sésamo.
Adoro irritações e aborrecimentos. Mais!
Na Provaral.
Mais!
Na Antena 3.
Mais!
Ora está, será mais, e deixem-me dizer-vos que a Alexandra Lencastre é a nossa convidada de amanhã para falarmos sobre a Rua Sésamo. Que idade é que tu terias quando a Rua Sésamo estava...
Era novinho, tinha pai 10 anos.
30 anos? Foi há 30 anos?
Eu tinha 15 anos. Sim. Eu tinha 15 anos já e lembro-me bem de quem?
Já não aprendeste nada. Estava
sendo lá em casa,
já não aprendeste nada.
Eu adorava a Guiomar. Eu não aprendi nada, só olhava para a Guiomar.
Alguma coisa há de ter aprendido, né?
Não é? Meu pai também gostava de ver.
Era. Carlos Henriques é chefe, mas é também proprietário de um restaurante na Finlândia, neste caso em Helsínquia, que se chama Nola, com dois L's, se quiserem pesquisar. Temos uma primeira questão sobre o bacalhau.
E o bacalhau lá, como é? É melhor ou pior do que o nosso? Vocês estão perto da fonte. Cheira-me que deve ser melhorzinho.
Boa pergunta, desde logo. Como é que é? Como é que é o bacalhau na Finlândia?
Isto é uma questão mesmo a português. Sim, o bacalhau.
Ninguém mais quer saber disto. Ninguém mais.
Ninguém. Na Finlândia não há cultura de se comer bacalhau.
Não há?
Não, eu sei que estou a partir de corações.
Só fresco.
Só fresco e muito pouco. O bacalhau não é um peixe elogiado, é um peixe para... Para dias maus, é um peixe que não se serve em restaurante.
Verdade.
Sim,
é um peixe para dias maus.
Para dias maus. É para dias maus porque me alegra. Exato. Para mim é por isso que é para dias maus.
Vocês sabem que a sardinha, confirma-me, a comunidade brasileira que ouve este programa, no Brasil é olhada
para dias maus também.
É também para dias maus. A sardinha não
mais
é.
Mais uma que para mim é para dias maus. Alegra-me muito.
A mim alegra-me bastante a sardinha.
Adoro sardinha, adoro bacalhau, mas não
olha,
se cozinha.
Olha, aqui no Facebook algumas pessoas estão já com muitas questões sobre desperdício. Por exemplo, claro. O que é que, se cozinham marisco no restaurante, e o que é que fazem com as cascas? O que é que fazem com os ossos? Se cozinham carne, que também é uma questão polémica entre os restaurantes zero desperdício, não é?
Há muitas
cascas,
opiniões.
Cascas, caroços, o que é que se faz a esse desperdício que é básico, não é?
Exato.
Quando cozinhas com alguns ingredientes?
Sim, vamos lá.
Há coisas que são mais interessantes do que outras, ou seja, por exemplo, que os ossos é relativamente fácil, a única coisa que fazemos é compostagem, ou seja, temos um sistema de compostagem no restaurante e acabamos por fazer isso.
Compostagem é basicamente pôr esses ossos a decomporem-se juntamente com o quê? Terra?
Com matéria orgânica, ou seja, nós temos uma máquina no meio de restaurante, ou seja, quando estás sentado a comer no Nola, tens vista para o nosso sistema de compostagem, ou seja, está no meio do restaurante.
Coisa fina, elegante.
Estás não só a comer uma refeição de luxo, mas estás também a olhar para o sistema de compostagem, que é um sistema relativamente avançado, ou seja, é capaz de compostar 84 kg em 24 horas. É um sistema desenvolvido na Coreia do Sul, que nós fomos dos primeiros também a ter no restaurante. E que esse é usado para os inevitáveis, ou seja, para restos que vêm nos pratos. Para ossos, para coisas que não são comestíveis. Com os ossos do peixe, por exemplo, fazemos muitos molhos, como por exemplo garum, que acaba por ser um molho de origem asiática, que acaba por ser fermentado. Com cascas de favas acabamos por fazer sumo, e depois trituramos aquilo e acabamos por fazer bebidas. Ou seja, há muito que usar a imaginação e experimentar e encontrar ingredientes novos.
E depois onde é que põem esse composto? Vocês têm uma horta? Entregam-no a alguém?
Neste momento, como não produzimos muito composto, esvaziamos só a máquina às terças-feiras, que é exatamente o mesmo dia quando fazem a maioria das entregas, e eles depois levam o composto de volta. Exatamente.
Olha, aqui uma questão sobre ingredientes.
Olá, boa noite para Varal. Eu gostava de saber quais é que são os três ingredientes principais do vosso restaurante, do Nolas.
Não é Nolas, é Nola.
Nolas é ótimo. Mas Nolas é ótimo. Eu acho que ao lado abriam uma tasca que se chamava
Nolas.
O Nolas.
Este é o Nola.
É grande ideia. Se um dia abrimos um wine bar, vou
não,
chamar
se abrirem
Nolas.
A versão portuguesa, chama-se Nolas. Nolas. Não é? Eu acho ótimo, acho ótimo. Já agora, o Nola tem alguma estrela Michelin?
Não.
Mas não. Vocês têm essa ambição?
No início...
Ou acho que é impossível?
Não, no início vou dizer que tínhamos, mas neste momento achamos que com a barreira do Zero Waste, devíamos ter um restaurante que é mais fácil de entrar, ou seja, em vez de ter os menus muito longos, neste momento temos menus de 6 pratos e 4 pratos. Temos ganhos alguns prémios internacionais. Este ano ganhamos de Waste Prize nos Nórdicos, ou seja, de um dos melhores restaurantes em termos de sustentabilidade nos Nórdicos.
Mas, cara, também não existem muitos restaurantes de sustentabilidade, não é?
Exatamente.
Eu ia perguntar em relação a isso, precisamente, se para vocês, tendo esse rótulo, é fácil entrar noutras categorias que são mais genéricas, não é? Como os melhores restaurantes.
Sim, para... no ano passado recebemos também o prémio de melhor restaurante da Finlândia, que foi muito bom, claro.
Mas sentes que na Finlândia o vosso público e a crítica vos vê além deste rótulo do Zero Waste, do Zero Desperdício?
Eu espero que sim. A partir do momento que tu entras no restaurante, ninguém te vai falar de desperdício, ou seja, tu entras no restaurante...
Ninguém te vai lá evangelizar
a tua
mesa.
Nós queremos saber o que é que queres comer e o que é que queres beber. É exatamente um restaurante normal, ou seja, quando entras lá é para comer e para beber e para passar tempo
divertir.
Com os teus amigos. Exato.
E as sobremesas, isso... como é que são? Como é que são as sobremesas?
Deixa-me só perguntar, fazer a pergunta que também tem a ver com isso, que era a do nosso ouvinte, que é quais é que são os três ingredientes essenciais no Nolas.
A cerveja, provavelmente, que é a parte da produção e é muito importante para nós, e usamos desde comida usamos desde agora não sei o nome em português, mas o spent grain, que é o desperdício depois de se fazer a cerveja, ou seja, é um byproduct que usamos imenso. Provavelmente
uma espécie de mosto, se calhar, da cerveja.
Exatamente, é aquele cereal depois de fermentado que, respondendo à pergunta do Alvin, também usamos para fazer gelado, que é uma das sobremesas principais do restaurante e que as pessoas gostam mais. Isto agora é difícil, os três ingredientes principais, provavelmente a batata e a cebola, porque sou português. Ah, olha, já agora... E quem não usa cebola em casa não é português.
Olá, boa tarde, prova oral. Relativamente ao desperdício zero, eu acho que é São Martinho. Por exemplo, como é que fazem para, por exemplo, com casca assim mais dura? Que ideias é que vocês têm para não mandar nada fora? Obrigado.
Podes aproveitar as cascas da castanha, por exemplo?
Que eu saiba, neste momento, não sei o que é que haveria de fazer. Há um sistema que nós temos que acho que é muito mais importante, ou seja, que é o facto de nós medirmos tudo o que é desperdício no Nola, porque nós não temos as soluções para tudo. Ou seja, temos um software que agrega quatro informações principais antes de deitarmos alguma coisa fora, que é quem é que deitou fora, porque é que foi deitado fora, o que é que foi deitado fora e quanto. Isto está nas estatísticas semanais, exatamente o que é que está a ir para o composto. Uhum. E depois, por exemplo, nós tivemos imensas cascas de beterraba e de batata que eram demais para nós aproveitarmos no restaurante, então falámos com uma destilaria local e depois fizemos um vodka que foi só servido no restaurante, uhum. Ou seja, um vodka exclusivo feito só para nós. E é muitas dessas ideias que nós tentamos aglomerar pelo facto de termos informação e termos...
Bem que podias ter trazido esse vodka.
E vocês agora,
realmente. Eu acho que ele ainda cá vai aparecer. Então.
Vocês nesse documento também têm quem é que deitou fora? Isso é para andarem atrás uns dos outros, para se andarem a policiar? Ou
não, é só para ter mais informação.
Não foi muito convincente esta resposta. Olha, aqui uma questão sobre dose.
Boa noite para o Voral e o convidado. Muitos parabéns pela iniciativa e pela mensagem que pretendem passar com este propósito do desperdício zero. É realmente uma iniciativa, diria, quase sem precedentes e de louvar. A minha questão é a seguinte, uma pessoa que vá almoçar ou jantar ao restaurante e que não consiga comer a dose que lhe é apresentada, o que é que acontece àquilo que sobra? Obrigado e muito boa noite. Bom programa.
Excelente pergunta. À partida, eu responderia que a pessoa leva para casa o que sobra e está feito.
Neste momento, por acaso, não fazemos isso. O que fazemos é exatamente medir também e achamos que o facto... Eu sou muito... Eu estou em gestão, não sei se...
Se nota.
se nota muito. Mas eu gosto de medir tudo e uma das coisas que fazemos também é medir a parte, ou seja, quanto desperdício vem nos pratos. E isso dá-nos informação se as nossas doses são grandes ou pequenas. E nós tentamos ter um menu que é mediano, ou seja, e depois qualquer pessoa pode pedir sempre mais. Mas aquele menu é o mínimo para toda a gente se sentir confortável. Claro que há pessoas que gostam de comer mais e podem sempre pedir um ou dois pratos a mais.
Olá, para o Voral. Uma pergunta. No restaurante vendem, por exemplo, Coca-Cola em garrafas de vidro? O que é que fazem às caricas? Um abraço.
Os ouvintes vê-se que estão interessados no programa. Sim.
tem perguntas boas. Não servimos Coca-Cola, só servimos produtos locais. Não servimos nenhuma bebida. Cozinhamos sem limões, não temos pimenta.
Cozinham sem limões?
Sem limões. Não há limões na Finlândia, não cozinhamos limões.
Já viram que notícia triste?
Não há limões na Finlândia.
Não, nós cozinhamos, isto é uma coisa muito interessante, e peço às pessoas lá em casa para experimentarem. Os marmelos têm uma acidez fantástica se vocês fizerem sumo de marmelo. Ou seja, o que nós fazemos sumo de marmelo.
Que é como sumo de limão.
E é como sumo de limão. E usamos como sumo de limão.
Muito bem. Muito
Olá,
bem.
Boa tarde, prova oral. Tenho uma questão para o convidado, que é, quando ele vai ao supermercado em busca de ingredientes e produtos, que características é que ele procura nos ingredientes, na forma como eles vêm embalados, etc., para garantir que vai haver o mínimo desperdício, ou no caso particular deste restaurante, que não vai haver nenhum de todo. Muito obrigado, caros senhores e cara senhora.
Educação.
Exato.
Muito extremoso.
A principal coisa é que não vou aos supermercados. Ou seja,
essa é logo a primeira.
Exatamente. Vou diretamente a agricultores e muitas vezes tem que se perceber também que o agricultor não sabe o que tem, ou seja, sem querer insultar ninguém, mas tem muitos produtos que ele nem sequer sabia que podia vender ao restaurante. E muitas vezes quando lá vou, então tem estes tomates aqui que estão verdes, não me vende isto? tá no fim, então, mas quer tomate verde? Sim, quero, que tenho uma acidez boa e posso fazer.
E eu não tenho limões.
Exatamente. E há muitos produtos que só precisam de um bocadinho de imaginação, que eles não sabem que têm, que podem vender ao Nola e então...
Mas, por exemplo, produtos como, estou a pensar, sal. Tu não compras
Sim.
sal a um agricultor, não é?
Não.
Compras uma salina diretamente ou como é que funciona isso?
Não, sal, óleo, azeite são coisas que compramos diretamente de fábricas. Ou seja, por exemplo, se queres comprar sal, tens que comprar em sacos de 100 quilos. Se queres comprar óleo, tens que comprar em barris de 250 litros que podem voltar para a fábrica.
Okay, portanto, vocês
cheios.
Têm sempre os mesmos continentes, não é? Portanto,
Exatamente.
Sempre as mesmas embalagens que vão levar aos sítios consecutivamente para voltarem a ser cheios. É
temos um que roda, ou seja, está um na casa, depois manda para trás e volta e é assim que funciona. Com barris normais, como se fosse quase petróleo, é assim que compramos o óleo.
Boa noite, para o Oral e o convidado. Muitos parabéns pela iniciativa e pela mensagem que...
Ah, já ouvimos, desculpem. É esta. Esta aqui é.
Boa noite para o Oral, boa noite ao convidado. A minha pergunta é, o que é que o convidado acha que é mais prejudicial para o meio ambiente? Comer carne e ter essa preocupação ambiental dos desperdícios, como apareceu do ser do restaurante, ou ser vegetariano, mas comprar legumes embalados, desperdiçar os legumes que se comprou, etc. Obrigado.
Isto é complexo.
Sim.
Se calhar também não há uma só resposta para isto, não é? Não sei.
Sim, eu não gosto muito de falar do mundo vegetariano ou vegano porque tenho
uma perspectiva. Vocês têm carne, não é?
Temos carne.
Qual é a tua perspectiva? Eu tenho uma perspectiva.
Não, a minha perspectiva é que numa agricultura biodinâmica nós precisamos dos animais para fertilizar o terreno. E também na Finlândia, sem dúvida, que se tem que caçar para controlar o animal. Ou seja, temos que comer menos carne, sem dúvida, sim, sem dúvida. Temos que comer carne todos os dias. Não acho que tenhamos que comer carne todos os dias. Podemos excluir e achamos que o veganismo é uma solução para tudo? Não acredito. Acredito que a carne faz parte do ecossistema onde nós vivemos e acredito que vai sempre haver a necessidade de caçar, vai sempre haver a necessidade de ter uma vaca para fertilizante.
Até porque há bocado, quando estávamos a conversar lá fora, estavas a falar da questão de, por exemplo, os invernos finlandeses serem tão rigorosos que tu precisas de te nutrir de alguma maneira, não é? A determinada altura, se calhar, tens que recorrer inevitavelmente à carne.
Sim, e o peixe, por exemplo, há peixe a mais nos lagos finlandeses. Ou seja, há peixe a mais de água doce que ninguém quer, porque, como em Portugal, muitas vezes ninguém quer o peixe de água doce, tem muitas espinhas. E então toda a gente, 80% do peixe consumido na Finlândia é salmão, que nem sequer cresce na Finlândia, vem da Noruega e da Islândia. Ou seja, também há uma questão de educar as pessoas a comer
que
local.
Por que as pessoas gostam tanto de salmão?
Porque não tem espinhas.
Porque e tem uma cor bonita, achas que é por isso?
Provavelmente. Mas nós não gostamos muito de coisas que deem trabalho. Ninguém gosta. E então peixe sem espinhas é bom.
Olha, já agora dizer que sem espinhas vai ser o programa de amanhã.
Esta semana na Prova Oral... Camané, Rita Rato.
Um serviço público existe para servir os utentes. Um serviço privado ou uma PPP existe para servir os acionistas.
E ainda... Fernando Alvim e Diana Duarte apresentam Prova Oral. Terça-feira às 11:30 da noite na RTP1.
Bom, esta manhã, já agora a dizer que estamos a receber muitas mensagens. Uma delas fala-nos sobre gastronomia finlandesa.
Boa noite para o Varal. Gostaria de saber se tem algum prato em que seja de português mesmo. E qual é que é o ingrediente mais impressionante da Finlândia? Obrigado.
Qual é o prato nacional da Finlândia?
O prato nacional na Finlândia, isso é uma pergunta muito difícil. Provavelmente a rena será um dos produtos finlandeses que é mais conhecido.
A rena?
Rena.
A rena do Pai Natal?
Exatamente.
Essas renas?
É muito, muito bom. Muito
é muito
rena.
Bom. Que horror! Eu não era capaz de comer renas. Não, sobretudo nesta época, não é? Ia-me lembrar das renas. Portanto, é muito bom, rena. Rena que é esse?
É muito bom, tem que se dizer.
É muito bom.
É uma carne muito saborosa.
Sim, eu nunca comi rena na vida.
É muito tenrinha. Quando lá fores, vamos comer rena. Vocês já foram à Finlândia?
Não, eu tenho muita curiosidade. Quem era grande adepto da Finlândia? Quem era, Catarina Moura?
Quem é adepto da Finlândia?
Assim que dava sempre como exemplo. A Finlândia, José Sócrates.
José Sócrates
passava a vida a falar.
Não me parece que tínhamos ficado mais próximos da Finlândia quando José Sócrates...
Agora não, mas na altura sim. Eu acho que comecei a ficar curioso.
Não, mais próximos, o país não ficou mais parecido com a Finlândia.
Não ficou sobretudo a nível do salário mínimo deles, que é bastante distante do nosso. Mas já agora, que outras coisas é que a Finlândia tem que tu gostes? Sei lá, para as pessoas que estão a pensar em mudar de vida e mudarem-se para a Finlândia, que são todas as pessoas que estão a ver este programa, que querem mudar para a Finlândia, o que é que eles têm? O que é que a Finlândia tem?
O que é que tem de bom e o que é que tem de mau? O que é que tem de bom? Tem louras, para quem gosta de louras,
cerveja.
Claro que tem cerveja. Sem dúvida. Tem casas muito quentinhas, daquelas casas que se anda de manga curta no inverno. Que aqui o inverno é na casa dos portugueses, não é lá fora.
Quer dizer, essa afirmação é muito boa, não é? O inverno é na casa dos portugueses, não é lá fora.
Tem o quê? Tem chocolate que é muito bom. Tem uma cultura de fazer chocolate que é muito antiga. Tem muita natureza. Ou seja, é um país de 5 milhões de pessoas, que é pai 3 vezes o tamanho de Portugal.
Deixa-me só dizer que em breve vamos fazer um programa aqui na Prova Oral só sobre chocolate. Vamos ter aqui um mestre chocolateiro. Não, disse mal. Mestre quê?
Chocolateiro.
E a verdade, ele não mora cá. Onde é que ele mora?
Na Finlândia?
Não mora na Finlândia, eu acho que ele mora em França. É um português radicado em França. Não sei se estou a dizer aqui mais neira.
Eu tenho a receita portuguesa no Nola. Estava a perguntar ao nosso ouvinte.
Sim, não
existe
nenhuma
receita
não
portuguesa
assim
no
nenhuma
Nola?
Coisa portuguesa
ou alguma
no
ideia
Nola?
Portuguesa que tenhas levado para o menu?
A ideia do Nola, ou seja, é uma pessoa a cozinhar com uma perspectiva portuguesa, mas ingredientes locais. Ou seja, eu quando vou à Lota e compro um peixe que seja local, eu nunca cozinhei aquele peixe na vida. Mas claro, como português, vou provavelmente acender umas brasas e ver o que é que aquilo sabe quando se põe na grelha. E isto parece uma coisa muito simples para um português, mas se calhar aquele finlandês nunca comeu aquele específico peixe grelhado. E isso dá-nos uma capacidade de cozinhar diferente, ou seja, de fazermos comida que é diferente do que eles provaram e é diferente também da portuguesa, ou seja, é um português de coração, mas a cozinhar com ingredientes finlandeses.
Olá, Carlinhos. Boa noite. Espero que esteja tudo a correr bem. Fala ao Mário, o teu colega. Espero bem que leves as nossas farinhas para a Finlândia, que nós também temos desperdício zero e gostávamos muito de contar contigo numa boa parceria. Obrigado e é um orgulho ouvir-te.
Sabes quem é?
Sei. É o Zé Mário.
Que farinhas comigo. São estas?
Ele tem um moinho, o que eu acho que é fantástico, ou seja, uma pessoa com 30 anos que decidiu montar um moinho.
Seja, será que vive lá? Será que vive no moinho?
ele vive lá ao pé com farinhas só biológicas naturais no interior de Portugal.
Em que sítio?
Eu acho que eles estão neste momento, o moinho está em Aveiro, em Aveiro, mas ele é baseado em Ceia. E tinha...
Acho romântico ter um moinho.
Eu acho que sim, eu acho que para uma pessoa que vive numa era de tecnologia voltar para trás e dar este passo, eu acho que foi fantástico o que ele fez e espero que os restaurantes em Portugal olhem para este homem e lhe comprem muita farinha.
Como é que se chama o moinho dele?
Tenho que ir ver, não me lembro neste
momento. É o Zé Mário, Zé Mário Zé Farinhas.
Zé Mário Farinhas, ele põe um comentário.
Achas que aparece Zé Mário Farinhas no Google?
Ele pode dizer-nos a nossa transmissão.
Boa noite, Prova Oral. Boa noite a todos, abraço a todos. Gostava de deixar a sugestão de usar um software de inteligência artificial no seu restaurante, já que a sua preocupação é a otimização máxima e que eu acho extraordinário. Um abraço.
Um software o quê? Não percebi.
Vocês perceberam?
Eu acho que ele só estava a dar os parabéns de... Nós usámos um software para medir o...
Ok.
Boa noite para o Varal, boa noite Alvin, boa noite aos convidados, que é o Marco Leiria. Eu queria saber o que é que os convidados acham, por exemplo, do consumo de enchidos que está na Organização Mundial de Saúde como sendo um produto cancerígeno ao lado do amianto, no mesmo grupo, as carnes vermelhas num grupo mais abaixo, e ninguém fala nisso. Se o amianto está a ser retirado das escolas, porque é que os enchidos não são retirados dos supermercados? Obrigado. Marco de Leiria.
Começou e finalizou dizendo que era o Marco de Leiria. E eu gostava de pedir a todos os ouvintes que seguissem o exemplo do Marco e dissessem o seu nome no início ou no final, como quiserem. Ou então só no início, ou então só no final, como quiserem. Queres responder aqui ao Marco de Leiria?
Eu não faço ideia, não sou médico, sou cozinheiro, não sei se os enchidos fazem bem, se não fazem bem, não me vou meter nisso. Gosto imenso de enchidos, não sirvo enchidos lá porque não acho que sejam de grande qualidade, mas não faço ideia em termos
médicos. Quais são os pratos que vocês têm? Imagina que eu e a Catarina vamos lá jantar. A Catarina adora comer, é uma boa vivã, e se estiver na Finlândia, ela quer, obviamente, ir ao teu restaurante.
O que é que, eu faço questão.
O que é que dirias? E ela também fará questão, seguramente.
Faço muita questão, sim.
Imagina, o que é que dirias? A Catarina vai lá, ela está louca nessa noite, ela está disposta a comer tudo. O que é que tu indicarias? O que é que sugerias?
O meu problema, neste momento, acabei de perceber isto, é para descrever os pratos do Nola em português, eu não faço ideia do nome dos ingredientes que eu sirvo em português.
Assim, ingredientes tão diferentes.
Vocês conhecem, por exemplo, black root? É uma
raiz qualquer?
É uma raiz...
Um
eu não faço ideia. É o nosso primeiro prato.
Ok, black root. Então, mas podes dizer com os nomes e tudo. Okay. E nós vamos usando a imaginação. Okay. Black root, essa raiz.
Black root, ou seja, nós usamos um puré de black root e depois usamos caviar local, ou seja, não o caviar de esturgão, mas um caviar sustentável de truta. E depois fazemos um crocante também com as cascas da black root e fazemos um óleo de ervas. E este é o primeiro prato, ou seja, uma espécie de... E vem com um pão normal de centeio, feito lá.
Fica cheio de fome, sim.
E este é o primeiro prato, ou seja, são coisas um bocadinho diferentes em que tentamos ter as raízes portuguesas, por exemplo, da sopa no início, que é uma coisa importante. Depois temos um escabeche de esturgão, que é o peixe que tem o caviar. Na altura foi interessante como é que chegámos a isto, porque eles telefonaram para nós e perguntaram, querem comprar caviar? E nós, isso é muito interessante, o que é que fazem ao peixe? E eles, ninguém quer o peixe porque, ou seja...
Eles deitavam fora o peixe e estavam a perguntar ao Nola se queria comprar caviar.
Exatamente, exatamente. E então nós, a partir de hoje vamos comprar o peixe todo que vocês têm. Era muito difícil para eles venderem porque não podiam prometer se tinham peixe amanhã ou não. E então muitos restaurantes não querem trabalhar assim, ou seja...
Com o imprevisto.
Exatamente. E então... usamos esturgão e servimos um escabeche de esturgão e favas, que é uma coisa que faz lembrar Portugal. Estou a ver se me lembro do próximo. Depois, o que é que fiz? Temos um prato que é basicamente um peixe com couve grelhada.
Mas qual peixe?
É sica, que é um peixe branco, peixe de lago. Lá vai o português a falhar outra vez. É uma espécie de pescada, mas com sabor.
Ok, portanto, muito diferente da pescada, claro.
Muito diferente da pescada, exatamente. Que servimos com um molho que também é feito de... Ou seja, fazemos couve grelhada nas brasas e depois fazemos um sumo de couve grelhada e depois metemos um bocadinho de manteiga e cozinhamos as couves naquilo.
E por exemplo, sobremesas, como é que vocês... Já vimos percebendo pela nossa conversa que vocês são muito contra transportar ingredientes de outros, fazer longas viagens com os ingredientes por causa da pegada carbónica, obviamente.
Exatamente.
Não é? Como é que vocês adoçam sobremesas num país onde não há açúcar?
Há açúcar na Finlândia.
Açúcar, cultiva-se açúcar.
A Finlândia é um grande produtor de açúcar.
Mas não de açúcar de cana.
É açúcar de beterraba.
Ok.
Mas há açúcar.
Então é esse que vocês usam nas
sobremesas. É esse que nós usamos.
Há uma diferença grande entre açúcar de beterraba e...
Não, mas em Portugal há muito açúcar de beterraba também. Em supermercados, eu não tenho noção das estatísticas, mas eu acho que o açúcar de cana é sem dúvida o mais conhecido, mas também há muito açúcar de beterraba produzido no mundo.
E que sobremesa é que vocês têm, então? Neste uma mocinha momento, de chocolate, uma coisa assim.
Não temos nada. Temos muitos gelados, ou seja, adoramos muito fazer gelados. E neste momento temos.
Gelados na Finlândia.
Gelados na Finlândia. Os finlandeses são os maiores consumidores de gelado e café do mundo.
Do mundo? Capita.
Mas do mundo.
Isso faz sentido.
Mas é que está sempre frio.
Está muito calor em casa.
Sim, mas estás em casa, pões um bocadinho Netflix e tal.
À partida não diria, ninguém
diria.
É um bocado inesperado. Ora está, deixem-me só dizer que aqui o amigo do Carlinhos, o nosso convidado, o Carlos Henriques, o Armando Capucho, que há pouco falou dos moinhos, lembram-se? Pois bem, ele enviou...
Não foi o Armando que falou.
Foi o Zé.
José, ok.
Então, ele diz, Carlinhos, a moagem é em Ilhavu, que não é bem interior de Portugal.
Sim.
Moagem Carlos Valente, para quem quiser encontrar. Abraço saudoso. Pronto, sim. Isto para quem ficou tão curioso como nós. Eu acho que este programa vai resultar uma coisa, que é, as pessoas quando forem à Finlândia vão se lembrar disto e vão procurar o restaurante
logo
Nola.
Sim, o ideal até é marcarem de cá, não é?
Sim.
Vocês têm reservas online? Como é que funciona?
Temos reservas online. Está a correr bem nesse ponto.
Não sei qual é que é a percepção aparente em relação aos vossos preços. As pessoas têm ideia que é uma coisa mais cara do que é na realidade? Como é que é?
Eu acho que em termos de comida, mesmo os portugueses que lá vão a Nola, que são para aí um por mês, acho que não acham a comida cara.
Estamos a falar de fine dining, estamos, não é?
É uma coisa intermédia.
Não
diria que é fine dining. É difícil de explicar. É uma coisa intermédia, mas... provavelmente, ou seja, um menu de 4 pratos anda à volta de 48 euros, ou seja, é uma coisa média.
Sim, não é chocante. Já agora, o que é que um português veio fazer para a Finlândia? Ou foi fazer para a Finlândia neste caso?
Foi trabalhar, sem dúvida que foi, ou seja, fui atrás também de uma finlandesa. Trabalhava na altura em Melbourne, na Austrália. Na altura a minha namorada, com a ex, vivemos juntos há 9 anos.
O que é que ela faz? Trabalha contigo?
Ela trabalha na Agência Química Europeia. Um de nós tinha que ser inteligente e arranjar uma profissão a sério.
Olha, o negócio é viável ou não?
Neste momento, ou seja, nós começámos com 10 mil euros há dois anos e meio. E neste momento a empresa está avaliada acima de 1 milhão de euros, por isso acho que está a correr bem.
10 mil euros é um investimento... Bem. Eu pensei que tinhas começado com muito mais.
Exatamente, fizemos 10 mil euros, depois fizemos um crowdfunding que angariámos 100 mil euros, depois fizemos uma série de pop-ups e de eventos e etc. E foi crescendo.
E deu jeito a gestão, não é?
Um bocadinho, altura. Sem dúvida. Mas é assim, o tema Zero Waste faz sentido do ponto de vista de gestão. Ou seja, um restaurante que não tem desperdício faz todo sentido também da parte financeira.
Falas muito de gestão e de facto há muitos restaurantes que fecham, não pela qualidade da comida que apresentam, mas por erros, às vezes grosseiros, de gestão.
Sem dúvida, e acho que muitas vezes aquilo que vai para o lixo é porque as pessoas não estão a perceber exatamente aquilo que estão a fazer, o que estão a comprar e como evitar. Ou seja, um restaurante tem desperdício, é um restaurante mal gerido.
Boa noite, prova oral. O convidado que dê um prato tipicamente finlandês, muito simples, que é para hoje surpreender a minha mulher. Graças
a Deus. É um ouvinte que portanto, quer surpreender a mulher.
Rena, é? Vamos começar com meio quilo de rena. Sim. O nosso ouvinte tem que encontrar um talho primeiro.
Sim. Se calhar um prato finlandês que se come lá, mas que não seja de lá e que seja mais fácil de fazer aqui, é provavelmente a massa com queijo feta e tomate, que é uma coisa relativamente
nada
popular.
Nada disso me parece vir da Finlândia.
Não, e não queijo é nada feta, finlandês. Não tomate. É nada feta. Mas come-se na Finlândia, por isso é finlandês, digo eu.
Espera, tu há pouco estavas a falar da rena. Tu dizias que a rena é o prato nacional da Finlândia ou não chegamos a essa conclusão?
Não é provavelmente o prato mais consumido, mas é o prato mais conhecido.
No Natal o que é que eles comem? Já passaste
comem
lá o Natal?
Presunto.
Desculpa.
Presunto noite de Natal porco. Presunto de porco.
Mas é o que eles comem no Natal? Na noite de Natal.
Enrolado no melão? Ou?
Não, é uma espécie de perna de porco que foi salgada e que é assada no forno.
Espera,
e
não salgam o sal, mas salgam a perna de porco.
Sim, sim. Come-se é um bocadinho salgada, mas é boa, é boa. E depois come-se aquilo com uma espécie de empada de batata ou de cenoura.
Isto é, nunca arriscaste fazer, por exemplo, bacalhau no teu restaurante porque não é bem afamado na Finlândia,
não,
por causa disso?
Não fazemos bacalhau. A principal razão é que tentamos usar só peixe de lago porque ninguém os quer comer e não são muito afamados também. E há até um problema que há lagos na Finlândia que têm demasiado peixe e isso acaba por produzir um problema, que os lagos não são saudáveis se não houver predadores. E então é preciso às vezes equilibrar um bocadinho o ecossistema, porque nós já no início demos cabo dele e agora temos que estar lá para resolver um bocadinho.
Boa noite, é o Jorge do Porto. Eu gostava de saber, já que se o restaurante tem tantos problemas com pegada de carbono, por exemplo, como é que as pessoas vão para o restaurante? Portanto, vocês aceitam que as pessoas vão de carro para o restaurante ou obrigatoriamente têm que chegar lá de transporte público? Um abraço.
Bem, acredito que vocês não sejam tão extremistas, não é?
Não, eu acho que cada um deve tomar conta de si próprio e acho que se todos nós cuidarmos do nosso quintal, acho que vivíamos num mundo que era muito melhor e é com essa mensagem que normalmente nós tentamos abordar os clientes.
O que é que vocês querem fazer no futuro? Há planos?
Ah, sem dúvida. No futuro temos duas coisas principais, que é, ou seja, no próximo ano, sem dúvida, que vamos investir muito na nossa linha de cervejas e queremos abrir uma das primeiras cervejarias onde toda a gente pode lá ir e encher as jarras na cervejaria, e ou seja, sem ter lata, sem ter nada, sem... Outros dos projetos principais é criar uma espécie de blueprint, criar um manual para quem queira abrir um restaurante zero waste no futuro. E que
já
possa...
Já que há tão poucos, não é? Como estavas a dizer.
Exatamente, e que possa ler tudo aquilo que nós passamos e muitas das coisas que nós resolvemos e a informação toda que nós temos, para quem quiser fazer, possa fazer, seja lá um fast food ou um fine dining.
Olha, podes acrescentar aqui uma solução que o Armando Capucho, que há bocado nos falava da moagem, nos deu aqui no Facebook, uma solução para o problema dos clientes que vão de carro para o restaurante, vão de rena.
De sim, rena é que é,
exato. O Armando sugere.
Sim, o Armando sempre foi um rapaz, bom rapaz.
Eu fiquei sempre a pensar, eu agora só estou a pensar como é que será o sabor da rena, dizes que é tão terrível.
Será parecido com veado?
É parecido. Já provaste urso?
Não. Urso?
Urso.
Nunca.
Tá,
eu acho que nunca provei e acho que nunca vou provar.
A cabeça está a explodir.
Já provaste urso?
Já provei urso.
Como é que sabe?
Sabe a javali, mas mais forte.
Eu, por exemplo, não sou grande adepto de javali, confesso.
Pronto, então deixa lá.
Exato.
Peraí, temos aqui uma intervenção de uma ouvinte que esteve na Finlândia.
Olá, para o Varal. O mês passado estive na Finlândia e, na verdade, uma das coisas que mais me surpreendeu foi a comida. A gastronomia é fantástica. A começar, imagine-se, pelo pão. Quem acha que o pão português é bom é porque ainda não conheceu as mil formas que os finlandeses têm de fazer pão. A carne de rena, alvim, tens de provar. O peixe é maravilhoso. As bagas, as lingonberry, e as cloudberry são fantásticas. E eles utilizam muito estes frutos também para acompanhar os pratos de peixe e de carne. Gostei muito. Tenho pena de não ter sabido do restaurante do vosso convidado. Adeus.
O que é que terá feito a nossa ouvinte? Será que estava lá de férias? Ou foi em trabalho?
O que é que essa pergunta que surgiu ouvir agora?
Estava a ouvir ouvintes. O que foi fazer à Finlândia? É uma coisa que eu pergunto sempre.
Como
foi
assim?
Em trabalho? Foi de férias? Como é que não conheceu o Nola?
Gostei muito de ouvir que ela tem exatamente o mesmo problema do que eu, que foi as cloudberries e as lingonberries.
Não, o problema da tradução.
Não é só o imigrante, afinal, também. Olha, também é os portugueses.
Ela estava a falar do pão, exatamente. Do pão. Por exemplo, os finlandeses usam muito mais centeio do que...
E usam uma coisa que é a levedura natural. Ou seja, que nós aqui quase que perdemos, que antigamente era o pão, era todo feito assim. E neste momento só usamos
agora
fermento.
Agora já há muitos padeiros que usam massa.
Sim.
Mãe, não é?
Que é uma coisa basicamente nova que era usada antigamente e na Finlândia acho que nunca se perdeu tanto a tradição de usar a massa mãe e a levedura natural. E sim, usam centeio, mas o pão português também é muito bom, sem dúvida.
Olha, já agora, o que é que tu, enquanto português de Mangualde, que está na Finlândia há cerca de 8 anos com uma namorada finlandesa, tens filhos?
Tenho uma filha, Maria. É. Maria.
Estão a entender? Chamas-te Maria?
Sim, sim.
Como é que conseguiste? Negociaste com ela para ela ficar com o nome português?
Não. Foi. Ou seja, a negociação era só tínhamos de ter um nome que funcionasse nas duas línguas. E Maria é um nome que é fácil de pronunciar em finlandês, é internacional, e até porque eu não sei onde é que ela vai viver. E então era importante que o nome funcionasse em várias línguas. Foi só o critério.
Olha, e nunca pensaste ter um negócio em Portugal?
Penso nisso sempre, novembro, dezembro e janeiro, que é os meses de inverno.
Quando estás a sofrer com a falta de luz.
Exatamente.
Estamos a falar de que temperaturas?
Estamos a falar de... Pode chegar a... Assim, o pior, se calhar foi para aí menos 33.
Menos 33?
Foi para aí o pior.
Como é que se pior?
Como estavas na rua,
que
isso a acontecer?
Sim.
Como é que se vai vestido para menos 33 graus?
É como na televisão, assim, com aqueles casacos todos. Exato, parece o National Geographic quando sais de casa.
Menos 33.
E depois chegas a um sítio coberto e tens que descascar todo, não é?
Exatamente, e depois para sair são 5 minutos. E imagina com filhos. Ou seja, tu passeias de casa com a tua filha são 20 minutos. Ou seja, tens que pôr os casacos todos, as camadas todas.
Pois é, aquilo, não consegues andar, que é tudo pesado. Tens de te arrastar.
E faz sempre, ou seja, as tuas viagens são sempre 15 minutos, que é o tempo de porta a porta. Planeia sempre, que é para nunca estares muito tempo cá fora, porque senão os teus pés começam a congelar.
Olha, já agora, qual é a melhor altura para visitar a Finlândia?
O verão, sem dúvida. O verão é das melhores alturas. Nunca vão em novembro, dezembro e janeiro.
Não, nunca.
Acabei
nunca,
de ficar
nunca.
Sem vontade de ir nesse solstício.
Nunca. Em fevereiro pode ser bonito, porque, ou seja, continua frio e continua neve, mas há imenso sol e então há aquela parte, ou seja, como turista... Exato, é interessante, vai-se lá e está tudo com neve, mas acaba por ser, se calhar, menos 4, menos 5. É interessante, ok, tudo bem. E depois o verão, porque o verão acaba por ser muito quente e são 22 horas de sol, ou seja, não há noite quase.
Dá para fazer muita coisa.
Dá para fazer muita coisa e as pessoas
sai-se
estão...
Sai-se à noite nesse...
Sai-se
dizer,
muito à noite. Está-se nos
parques. Nessa altura do sol durante 22
sim,
horas.
Sim, está-se a fazer piqueniques às 4 da manhã nos parques das cidades, a beber umas cervejas, é quase outro país.
Olha, o António Coelho, que nos enviou um abraço desde Barcelona, ele diz: Carlos, já que estás habituado às temperaturas da Finlândia, vamos com esse conceito para a Serra da Estrela.
Sim, sim.
Já agora, uma outra mensagem. Ah, a ouvinte de há pouco da Finlândia, ela satisfaz a minha curiosidade.
Olá, Alvin. Para satisfazer a tua curiosidade, estive de férias e estive em trabalho. Estive 3 dias de férias na Lapónia e 3 dias em Helsinki em trabalho. Satisfeito?
Agora estou satisfeito. Obrigado, ouvinte. É uma coisa que eu pergunto sempre, não é? As pessoas perguntam sempre: foste viajar? E a segunda pergunta é: foste em trabalho? Não é? Ou de férias?
Exato.
É que são duas coisas diferentes. Já agora, uma outra pergunta.
Olá a todos, boa noite. Gostava de saber se tem vinho, se o convidado tem vinho no restaurante, se é de produção biológica ou biodinâmica, e o que é que faz as garrafas depois de serem consumidas. Obrigado, um abraço a todos.
As garrafas e as rolhas.
Sim, sim.
Vamos acabar com vinho este programa, sim.
Sim, sim. Temos vinho, temos só vinho biológico, sem dúvida, e temos vinho português também, que é o das poucas exceções que temos em termos de importação. Continuamos a prioritarizar a cerveja, sem dúvidas, que são, mas servimos vinho porque somos um restaurante e temos que servir as pessoas. E as garrafas, o que temos um sistema de upcycling, ou seja, com uma empresa local chamada Evolume, que dá vida às nossas garrafas depois de serem usadas, e depois também temos a vantagem de ter muito menos garrafas do que outros restaurantes, por facto não temos que engarrafar cerveja nem nenhum dos destilados que servimos no restaurante.
Vocês servem diretamente no, não sei, jarro, copo das pessoas, é isso?
Exatamente, ou seja, temos os tanques de serviço no restaurante e depois todos os destilados vêm em barris de cerveja, ou seja, o nosso gin vem também em barris de cerveja, temos gin que vem em barris de 25 litros, temos whisky que vem em barris de 25
que
litros,
sonho.
Temos...
Que sonho!
Receber um barril desses pelo Natal.
E temos
Natal.
Uma torneira que se abre, sai gin. Temos uma torneira que se abre, sai whisky. Temos uma...
Só
ou seja,
tem
não
uma
há
para
garrafas.
Água,
exato.
Só não há torneiras que para
não,
água.
Não. Olha, agradecer aqui o Carlos Henriques pelo facto de ter vindo. Já andávamos em conversações, exato, há pelo menos um ano, exato, para que isto acontecesse. Finalmente aconteceu. Obrigado, Carlos. Obrigado. Parabéns pelo que tens feito na Finlândia. Para as pessoas ficaram tão curiosas quanto nós, pois sabem que existe de facto um restaurante que foi fundado por um português, por um espanhol e também por um sérvio, que se chama Nola e que fica em Helsínquia, e cujo objetivo principal é o desperdício zero. Sabem também que existe um restaurante em Portugal que abriu há cerca de 2-3 semanas, e ele está aberto, mas o funcionamento é por marcação. Não é?
Podem ir, mas normalmente é difícil. Amanhã vou estar a cozinhar em Lisboa, se calhar é importante referir. Vou estar a cozinhar com o restaurante Prado. Se quiserem ir, estão à vontade, estamos cheios. Não temos
Prado.
Mesas. Não temos mesas. Não temos mesas. Já está a chegar há algum tempo, mas pode ser que na próxima fiquem atentos, se calhar para a próxima.
Obrigado. Já agora, vocês têm uma página, as pessoas, se quiserem dizer melhor o Nola.
Exato, e o Instagram e essas coisas todas que toda a gente tem. Podem ir lá e mandar perguntas difíceis, que nós gostamos disso.
Nosso convidado de hoje, o Carlos Henriques. Amanhã não percam então a edição super especial dedicada à Rua Sésimo e ao facto do programa fazer 30 anos sob a sua exibição a nível internacional e também em Portugal. A nossa convidada principal será então Alexandra Lencastre. Até amanhã, à mesma hora.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.